Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Fernando Jorge, autor do livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont, publicado pela HarperCollins Brasil.
Fernando, o que motivou Santos Dumont a criar o hidroplano?
Ele era muito insatisfeito. Então ele achava também que criando o hidroavião, isso iria expandir muito a aeronáutica, porque a maior parte do planeta Terra é composta de água. Então ele pensou assim, bom, se eu criar o hidroavião, vai se tornar um aparelho muito popular, porque mais de 70% do planeta Terra é composto de água, esse é um dos motivos. Agora, o Santos Dumont abandonou os seus inventos, deixou de voar, após criar o Demoiselle, um avião muito delicado, que ele voava mais de 80, 100 quilômetros com esse aparelho, foi o último aparelho que ele inventou, porque ele passou a sofrer de uma doença implacável, de longa duração, esclerose múltipla ou esclerose em placas. Um médico lá de Paris o avisou em 1908, olha, eu aconselho o senhor não dirigir mais aviões, porque a sua coordenação motora poderá falhar de um momento para outro e o aparelho se precipitar no solo e o senhor morrer. Então, ele, durante mais de 20 anos, ele sofreu dessa doença, que tem períodos de melhora, de piora. Por exemplo, quando ele se suicidou, coitado, ele estava com 35 quilos, parecia um saquinho de ossos. E essa doença também perturba o cérebro. Esclerose múltipla ou esclerose em placas. É de longa duração. Agora, o Santos Dumont era um homem que também escreveu livros. Ele tem 2, 3 livros. No seu último livro, já se nota que ali ele escreveu com alguma perturbação mental. É o que eu vi, o que nós veremos. Eu tenho esse livro que é raríssimo, lançado em Petrópolis, em 1918.
Quais as causas que tornaram o Demoiselle tão popular entre os franceses?
O Demoiselle era um aparelho muito elegante. Demoiselle em francês, a tradução seria senhorita. Então ele voava com esse aparelho em toda a parte lá de Paris. Fazia voos em longa distância. O Demoiselle se tornou um aparelho popularíssimo. E outra coisa, o Santos Dumont era generoso, porque quando um fabricante, lá um industrial, lá na França, quis fabricar Demoiselles, mas cobrando para vender o aparelho, o Santos Dumont protestou, abriu um processo contra ele, porque ele queria que seus inventos não tivessem dono, não fossem industrializados. Qualquer um podia, não precisava pagar patente, nada. E ele era muito generoso. Quando ele ganhava um prêmio, distribuía o dinheiro com seus auxiliares, aqueles que o ajudavam.
Thank you. Fernando, de Pomba a Falcão, como se deu a transformação de Santos Dumont de um pacifista, mas que no próximo fim de vida defendeu a existência de uma força militar?
Eu gostei da sua observação. O Santos Dumont, ele sempre, como eu disse para você, queria que o avião fosse o pássaro da paz. Mas quando ele defendeu, na década de 1920, quando já estava praticamente aposentado como aeronauta, o emprego do avião como arma militar, ele já não estava mentalmente bom devido à doença. Isso foi uma incoerência dele, um paradoxo. Se ele queria que o avião fosse um aparelho que unisse os povos, o pássaro da paz, o amor, da união, da fraternidade, ele, numa conferência pronunciada em Washington, ele defendeu o avião como um aparelho de guerra. Foi uma incoerência. Isso eu atribuo isso à sua doença, à esclerose em placas, que causa perturbações mentais. Aliás, essas incoerências do Santos Dumont já aparecem no seu último livro, O Que Eu Vi Que Nós Veremos. Isso é verdade, é uma incoerência. Eu gostei da sua observação.
Fernando, um biógrafo sempre se torna íntimo do seu biografado.
É verdade.
Que retrato você faria do Santos Dumont?
O Santos Dumont era um homem extremamente sensível, hipersensível, cheio de manias. Ele era excêntrico. Vou dizer assim, não era normal. Tinha uma opção de manias. Se alguém tossisse perto dele, ele ficava irritado. Um dia ele estava num automóvel ao lado de um taxista e o taxista começou a tossir. Aí ele disse, pare imediatamente. E desceu do carro. E tinha uma opção de manias. Por exemplo, na casa que ele construiu lá em Petrópolis, a pessoa só pode entrar com o pé direito na escada, não consegue entrar com o pé esquerdo. Era cheio de manias.
Fernando, e a história do relógio de pulso, que ele também inventou?
E de fato, ele pediu ao Cartier, que era amigo dele, um fabricante de relógios francês, para fabricar um relógio que ele pudesse segurar no pulso. Antigamente, o relógio mais popular chamava-se Patek Philippe. Parecia uma cebola prateada, dourada. E o Santos Dumont tinha que tirar aquele relógio com o auxílio de uma correntinha. Às vezes se atrapalhava. Então, o Cartier, não sei se ele foi o primeiro que usou isso, mas o Cartier fabricou realmente para ele um relógio, uma pulseira que ficava presa no pulso dele, no pulso da mão esquerda. Isso é verdade. Não é que o Santos Dumont inventou. Ele pediu ao Cartier para criar um aparelho que ele pudesse consultar a todo momento. Porque ele arriscou muitas vezes a sua vida como balonista. Uma vez quase perdeu a vida. O balão dele chocou com um prédio alto lá de Paris, houve uma explosão e ele ficou dependurado, quase 60 metros acima do solo. Os bombeiros foram lá salvá-lo.
Fernando, o que você destacaria da aviação nos primeiros anos do pós-Santos Dumont?
Depois que ele parou, surgiram os êmbolos de Santos Dumont, aqueles que procuraram imitá-lo. Surgiram muitos aviadores notáveis. Voaram mais do que o Santos Dumont até. O Santos Dumont foi o pioneiro, ele abriu o caminho. Surgiram vários aviadores que conquistaram prêmios. Um deles chamava-se Gel Chaves, que atravessou os Andes. Foi uma proeza notável. O Santos Dumont o saudou, eu conto isso no meu livro. E a França teve vários aviadores notáveis que brilharam. Agora, o Santos Dumont, como eu salientei, ele ficou arrasado ao ver o aparelho dele se transformar em arma de guerra.
Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. da América do Sul, terra amada do igual das guerreiros. Salve estrela da América do Sul, terra amada do igual das guerreiros. A glória maior do século XX, damos de bom brasileiro. A glória maior do século XX, Santos Dumont, um brasileiro.
Fernando, no final do livro, você destaca vários erros sobre Santos Dumont. Você podia citar outros exemplos?
Os erros mais comuns que eu citei na biografia são os seguintes. Dizer que o primeiro voo do Santos Dumont, com mais pesado que o ar, foi em 1901. Não foi. O voo do Santos Dumont, em 1901, foi com um balão. E não com um aparelho mais pesado que o ar. Esse é um dos erros mais comuns. Outro erro muito comum é dizer que o Santos Dumont, após 1906, não fez mais nada. Mentira, ele criou o Demoiselle em 1908. Erros muito comuns são também sobre o nascimento dele. Alguns disseram que ele nasceu em São Paulo. Nunca. Ele viveu em São Paulo, mas nunca nasceu em São Paulo. Ele era mineiro. Nasceu em Palmira. A quantidade de erros sobre o Santos Dumont em dicionários, em enciclopédias e até em biografias, é enorme, é muito grande.
...23 de fevereiro de 1932, Hotel La Plage, Guarujá, litoral de São Paulo. Corremos em direção ao banheiro e batemos na porta. Como não houve resposta, mandei arrombá-la. E o que vimos constituía um quadro dos mais dramáticos. O corpo, pequeno e magro, pendia do cano do chuveiro. Ele havia se enforcado. Retirado o corpo, o médico nos informou que nada mais poderia ser feito. Santos Dumont estava morto.
Fernando, e como é que se deu a sua pesquisa sobre o material iconográfico?
Eu fui ao consulado da França aqui em São Paulo e pedi ao cônsul da França para contratar um pesquisador em Paris. Eu não fui até a França. Para recolher tudo que apareceu na capital francesa sobre Saint-Dumont. Todas as experiências foram realizadas lá. O pesquisador ficou 6 meses examinando todas as publicações da capital francesa, jornais, revistas, periódicos, e mandou para o consulado da França um material enorme. Tem tudo isso. Eu quis pagar, mas o consulado foi muito gentil. Não me cobrou nada. Eu sou muito grato ao consulado da França. Tem uma documentação sobre Saint-Dumont, que eu pesquisei também muito aqui em todos os jornais do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Eu tenho uma documentação muito rica. E colhi depoimentos valiosíssimos de pessoas que conheceram o Saint-Dumont, como a Yolanda Penteado. Tem o depoimento do Assis Chateaubriand. Tem o depoimento do Amadeu Saraiva, que é amigo íntimo dele.
Todo legado que ele deixou e a sua conquista presentes vivos em nossas mentes, uma obra inesquecível. Humilde e importante, uma estrela brilhante, brasileiro cordianil. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus ventos fez decolar o nome do Brasil.
Fernando Jorge é autor do livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont, edição ilustrada com fotografias. Este volume foi publicado pela HarperCollins Brasil. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.